sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Um fato que tem ocorrido nas atuais manifestações aí é a hostilidade, às vezes, em bandeiras de partidos políticos. O movimento Passe Livre de São Paulo, que chegou a se retirar dos protestos, afirmou que vai retornar aos protestos na capital paulista. Para entender mais sobre movimentos sociais e o papel dos partidos políticos nas manifestações, eu converso agora com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Antônio Júlio. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, ao Expresso 104,5.
Muito obrigado.
Professor, para começar, vamos definir aí o que define um movimento social.
Um movimento social, ele tem diversas definições. Nos estudos acadêmicos, nós vamos encontrar estudos que vão analisar os movimentos sociais de diversas formas. Por exemplo, alguns vão dizer que o movimento social se caracteriza por ser momentâneo, por se organizar em torno de determinadas demandas e depois acabar, diferentemente, por exemplo, das organizações como os partidos, né, que tem uma vida mais longa, que tem umas diversas demandas. Então, ele seria, né, não uma instituição, né, mas um movimento mesmo, né, algo que visa determinados objetivos, mas sem uma institucionalização.
E um movimento social pode levantar aí mais de uma bandeira, professor?
Pode sim. Se for, por exemplo, um movimento de um bairro, né, de um bairro popular, principalmente, a gente sabe que eles terão diversas bandeiras a ser levantadas. Mas aquilo não poderia institucionalizar-se, porque se institucionalizar, perde a característica de movimento social.
E vários movimentos também podem levantar uma mesma bandeira?
Claro que podem.
Ainda assim, são
todos movimentos.
Existe uma
multiplicidade no Brasil de movimentos discutindo bandeiras de luta, né, que são próprias a diversos movimentos. Outros nós podemos pegar como, suponhamos, o MST, que trata da reforma agrária, e isso vai dizer diretamente também a populações urbanas, porque nós temos a questão do desemprego urbano, nós temos a questão da alimentação, ou seja, é uma luta que, apesar de ser dos povos do campo, que também dizem diretamente as populações das cidades.
Professor, e qual que é a relação entre os partidos políticos e os movimentos sociais?
Olha, os movimentos sociais, eles costumam ter ligações com os partidos, se tomarmos em conta pessoas, porque as pessoas, né, os sujeitos sociais, eles têm a participação nos movimentos, mas também nos partidos, considerando que o partido é aquele instrumento que canaliza diversas demandas da sociedade. Por exemplo, os professores universitários, se fazem uma greve por melhores salários, ou sem terra, que ocupam a terra, ou os bancários que fazem uma greve, o que que os uniria? Então, o partido político teria esse papel de fazer esta unificação das diversas demandas sociais. Portanto, é plenamente possível a pessoa participar de um partido político e de um movimento social. Agora, não se deve confundir um movimento social com o partido, que são, como inicialmente eu disse, que o movimento social, ele não deve ser institucionalizado, e o partido é institucionalizado. Portanto, eles devem ter características diferentes.
Professor, a gente comentou aí, a gente tem visto os partidos sendo hostilizados nas manifestações que acontecem ultimamente aí em todo o Brasil. E agora, como é que fica essa questão do partido político como representante da sociedade em meio aos movimentos?
Olha, essa questão realmente é uma questão bastante interessante. Nós estamos vendo a população brasileira se manifestando, indo para as ruas e não aceitando os partidos políticos. É um grito, é um brado, é um alerta que as pessoas estão dando, que não concordam com os rumos, né, que os partidos políticos deram ao nosso país. Ou seja, há uma insatisfação muito grande com os partidos que eles conhecem. Então, é nesse sentido que os pequenos partidos de esquerda, que sempre defenderam essa bandeira, as bandeiras que estão nas manifestações, acabam também sendo utilizados. Eu vejo que pelo fato de que eles são desconhecidos pela grande maioria dos manifestantes que estão fazendo um protesto contra os grandes partidos, contra os partidos da ordem, e isso eu acho que deve ser compreendido, inclusive pelos pequenos partidos de esquerda, que estão reclamando, né, muito da hostilidade que estão sofrendo, porém, eles devem ter a sabedoria de compreender que essas manifestações estão sendo feitas contra esta ordem hegemônica que os partidos trazem para o país.
O senhor acredita que, pelo governo federal ser considerado aí por muitos e ter uma origem na esquerda, essa reforça essa questão com os partidos de esquerda que às vezes estavam sempre nessas manifestações, eles acabam sendo confundidos aí com o governo, seria?
Não, eu não acho, não. Eu vejo que a grande massa que está na rua, ela não é organizada politicamente.
Uhum.
Então, neste sentido, ela está protestando contra qualquer partido no poder, seja o governo federal com o PT, seja o governo estadual com o PSDB, seja o governo municipal com o PSB, no caso de Belo Horizonte, né? Mas cada cidade tem a sua característica. Então eu vejo que o protesto, o grito, é contra os partidos de uma forma geral. O povo, em certo ponto, cansou de ser manipulado, né, pelos partidos e está dando, né, o seu grito de revolta. Então, nesse sentido, eu vejo muito mais a instituição partido, no qual a grande massa que não é organizada participa e está protestando contra estes partidos do que os pequenos partidos de esquerda que a grande massa não os conhece. Então não adianta, por exemplo, o PCB ir para a manifestação com sua bandeira e querer falar para 100 mil pessoas que ele é um partido que foi fundado em 1922, que participa de todas as lutas históricas. Isso não vai dar certo, porque as pessoas estão querendo a demanda imediata. Portanto, o que eu acho que os partidos de esquerda devem fazer neste momento é o que fizeram em Belo Horizonte no sábado. Eles não levaram as suas bandeiras, mas levaram as suas bandeiras de luta. Nisso aí tiveram uma boa receptividade.
E, professor, como que os movimentos sociais dialogam com o governo?
Bom, aí tem também uma complexidade, porque pelo fato de que do PT, né, ter uma origem junto aos movimentos sociais, ele ainda tem uma grande base que vê o PT como um partido vinculado aos movimentos sociais. Agora, outra boa parte já está perdendo esta crença do PT como um partido vinculado aos movimentos sociais e já está vendo o PT como um partido da ordem, no caso. Então, nós estamos começando a assistir um embate político entre diversas tendências dos movimentos sociais que começam a se organizar pró-governo e anti-governo.
Certo, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Antônio Júlio. Professor, a gente comentou aqui que em Belo Horizonte, o senhor comentou que os partidos acabaram não saindo com as suas bandeiras do partido e sim com as suas causas. Exatamente. E esse movimento que tomou o Brasil reúne aí também vários integrantes de outros movimentos que já existiam. Como os diferentes movimentos sociais aí que já existiam em Belo Horizonte estão reagindo às manifestações recentes aí?
Esse movimento, inegavelmente, pegou todo mundo de surpresa. E a esquerda, inicialmente, pensou ser a vanguarda, né, das reivindicações que estavam sendo feitas e viu que não era a vanguarda, a esquerda institucional, a esquerda organizada. Neste sentido, inicialmente, ela retraiu-se. Agora, eu vejo da seguinte forma, se pegarmos as pessoas que estão na manifestação, nós vamos encontrar o conjunto mesmo da sociedade. Nós vamos encontrar skinhead, né? Neofascistas, nós vamos encontrar pessoas vinculadas a organizações de esquerda, uma grande variedade, né? E uma verdadeira feira de reivindicações, né? O que faz com que a esquerda tradicional ficasse, fiz, né? Com que a esquerda tradicional ficasse um pouco perdido nesse processo, já que ele tinha já suas reivindicações e viu algo diferente acontecendo. Mas eu vejo que cerca de 80% das pessoas que estão ali são essas pessoas desorganizadas, mas que estão fazendo reivindicações de cunho muito social. Ou seja, elas estão exigindo, fazendo demandas do Estado de mais investimento público, como, por exemplo, a saúde, para a educação, né, para habitação, para transporte. Temos também reivindicações pelo lado da direita, que a gente reivindica que nós enxergamos exatamente o contrário. Ou seja, aqueles que estão pedindo menos Estado, estão pedindo menos imposto, menos intervenção do Estado, mas a observação das manifestações nos diz que os pedidos por mais demanda do Estado são amplamente majoritários. Neste sentido, eu acho que os movimentos organizados de esquerda têm que se inserir, né, nesse novo contexto que surgiu e continuar defendendo as bandeiras que eles sempre defenderam, que é o que o povo está pedindo nas ruas, que é uma maior intervenção do Estado nas políticas públicas. Sim, não precisa ser através de carregar, de sair carregando as suas bandeiras, mas pode ser através dessa justa demanda de que o Estado se insira mais nas políticas públicas, que hoje nós enxergamos, por exemplo, no Estado brasileiro, 43% dos recursos irem para o pagamento da dívida, que é puramente especulativa financeira. Isso aí daria para fazer muitas políticas públicas. Então, quem sabe a gente começa a questionar esses recursos não estarem sendo direcionados para as políticas públicas. E o próprio governo também, ele vai ter que se repensar neste momento, né?
Professor, e ainda falando um pouco sobre os movimentos, o movimento Passe Livre de São Paulo, que acabou sendo quem organizou as primeiras manifestações e acabou estourando essas manifestações em todo o país, na última sexta-feira tinha resolvido se retirar dos protestos, porque achava que estava sem causa e já tinha sido atendido, e decidiu ir no final de semana voltar aos protestos, marcou protesto para amanhã em São Paulo, e não levantar... E levantar novas bandeiras, além do passe livre. Como que o senhor avalia esse posicionamento desse movimento específico?
Eu vejo que esse movimento não tem dono, não tem direção. Talvez até pelo fato dele ter uma base também, né, nas redes sociais, e isso é muito importante ser entendido e compreendido, porque... ninguém puxou, porque diz, o movimento Passe Livre realmente começou, né, em São Paulo com essas manifestações, mas com 5 mil pessoas, né? Depois chegou a 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, ou seja, não havia mais um controle do movimento Passe Livre. Então, acho que nós temos que entender que ele tem, inclusive, um reflexo na questão das redes sociais, que faz diversas convocações, que levanta diversas demandas, né? Principalmente junto à juventude, que ainda hoje continua sendo a maioria das pessoas que participam das manifestações, conforme algumas pesquisas que ontem foram apresentadas para a população. Ou seja, há uma grande demanda, há uma, que o pessoal está falando, uma feira de reivindicações, uma feira de demandas muito grande, enorme, que é um reflexo também das chamadas pelas redes sociais. E isso é muito importante ser compreendido, porque é uma nova forma de fazer política também, que muitas vezes a esquerda, as instituições, não estão compreendendo. Ou seja, as ruas cada vez mais ganham sentido nas lutas políticas. Nós estamos vendo isto desde os anos 90, mas principalmente a partir de 2010, né? Com diversos movimentos pelo mundo, como o Ocupe nos Estados Unidos, como os Indignados na Espanha, como os movimentos que estão acontecendo no Oriente Médio, no qual nós vamos encontrar características semelhantes aos do Brasil, porém vamos encontrar, logicamente, especificidades de cada país.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista, pela contribuição aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Obrigado. Bom, acabamos de conversar aí com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, o Antônio Júlio, sobre os movimentos sociais aí e as manifestações que acontecem em Belo Horizonte e também em todo o país.